Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Salve, salve, amigas e amigos, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal, junto de Diogo da Silva, Diogo Torres. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Programa Vamos à Luta conta agora com o apoio cultural do Senge, grande pessoal do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Abração para você, Leandro, que dá maior apoio aí e ajuda a nossa causa. Nós estamos aqui na Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Por isso, curta, compartilhe, chame seus amigos e suas amigas e vamos junto nessa empreitada. Vamos à luta nessa sexta-feira com a música Revoluções Diárias, faixa que abre o álbum Leite de Pedra, lançado em 2019 pela banda curitibana Escambau, do meu grande amigo Giovanni Caruso, que estava comigo ontem lá na Marechal de Odoro. Maria Paraguaia, Zoe Escambau, Helenos e Babi Age. Sabe mais um som, amigo? Vamos escutar o Escambau. Valeu, Mig, na operação de som, o Vamos à Luta tem um orgulho imenso de lançar nessa tarde plumbia de sexta-feira mais um livro para sua biblioteca de apresentações do tempo presente. Trata-se de Bolsonarismo e Necropolítica, livro construído, organizado e escrito por duas feras que hoje abrilhantam aqui o nosso estúdio. Do meu lado esquerdo, o professor Luiz Belmiro Teixeira. E do meu lado direito, professor Júlio César Gonçalves da Silva. Os dois professores de Sociologia do Instituto Federal do Paraná. E é um orgulho imenso receber vocês para mais um lançamento de livro. A gente pode dizer que a gente tem muita alegria de poder ser um canal, uma ferramenta de poder trazer à população algo que às vezes é muito descreditado, principalmente nesses tempos que a gente vive agora. Começar com o Luiz. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta. O microfone é seu, um prazer recebê-lo aqui, companheiro.
Boa tarde, Magal, boa tarde todo mundo aqui da equipe, pessoal que está ouvindo a gente em casa. Muito obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui apresentar o nosso trabalho, né, Júlio? Porque o nosso trabalho, Magal, é um trabalho, ele está resultando de 2 anos de pesquisa, porque a gente faz parte de um grupo, né, de pesquisa, que é vinculado à Universidade Federal do Paraná, e tem pesquisadores tanto da Universidade quanto do Instituto Federal. E a gente está há 2 anos aí pesquisando e falando sobre, analisando, né, as políticas públicas de combate à pandemia aqui no Brasil. Olha, infelizmente, tudo isso que aconteceu aí, todas essas vidas que foram perdidas, né, nesses 2 últimos anos aí. E esse é apenas, na verdade, a primeira publicação do nosso grupo. A gente está preparando outras publicações, uma coletânea com vários autores, mais alguns livros para continuar a discussão sobre o bolsonarismo, né? Então, no próximo ano, aí, daqui até durante 2023, a gente deve ter várias, obras, a gente espera voltar aqui para continuar esse debate, né, que está apenas começando. Né?
Sem dúvida, os microfones aqui da Rádio Cultura, mais livre de todos os programas Vamos à Luta, sempre vão estar abertas, principalmente quando é para difundir conhecimento. Júlio, prazer estar recebendo você aqui, boa tarde para todos os nossos ouvintes, prazer, gostaria que você desse sua saudação.
Boa tarde, Magal, boa tarde toda a equipe, boa tarde, ouvintes. É com imensa satisfação, assim, que nós aproveitamos essa oportunidade que você está nos dando para lançar essa nossa obra, que, como o Luiz já disse, é fruto de muito esforço, muita pesquisa, principalmente nesse momento, né, de pandemia, que nós vivemos um verdadeiro ataque à ciência e o resultado deu nisso, né? Os ouvintes que estão nos acompanhando, muitos deles devem ter pessoas muito próximas a ele, pai, mãe, filhos, tias, pessoas queridas que perderam por conta de uma incompetência, né, que eu diria até premeditada por parte dos nossos governantes, que resultou nesse verdadeiro morticínio. Não, talvez isso seja assim na história do Brasil, tirando o genocídio indígena, a tragédia que teve com a população negra que vem ser escravizada aqui no nosso país, talvez tenha sido o caso mais brutal, assim, de violência contra a nossa população a partir de uma doença, né? De uma má gestão de uma doença.
Perfeita, perfeita. É exatamente com esse complexo e inflamado discurso que a gente tem que abrir os olhos e discutir isso aí, primeiro, porque a pandemia não acabou. Segundo, porque ela, por ser mal gerida, então as pessoas não sabem muito bem como tratar. Mas vamos lá, vamos começar bem do começo. O nome do livro é Bolsonarismo e Necropolítica. Então, eu gostaria de pedir para você, Luiz, e depois para você, Júlio, para que vocês primeiro apresentassem os conceitos, por que desses nomes, o que que eles querem dizer e como que daí a gente vai desvendando aí a obra de vocês.
Beleza. Então, o termo necropolítica, ele é um termo que foi cunhado por um autor camaronês, que é o Achille Mbembe. É um filósofo, né? E ele pensou esse termo para descrever o mundo político hoje em dia, para descrever principalmente o exercício do poder. Ele está fazendo uma atualização dos conceitos do Foucault. Então, o Achille Mbembe, ele pensa que até para não me demorar muito, aqui não ficar ensinando muito, ele pensa que o mundo contemporâneo, a política, ela se exerce de uma outra forma. Ela ganhou a forma da guerra hoje em dia. E daí o principal objetivo é exterminar o inimigo, matar o inimigo, né? E daí a política, ela se faz dessa forma. O principal exemplo que ele dá disso é a ocupação israelense nas terras palestinas, né, na faixa de Gaza. E ele vai dizer que o principal instrumento de exercício dessa necropolítica é o estado de exceção. Quando você declara o estado de exceção e você suspende todos os direitos das pessoas e você promove a guerra para eliminar os seus inimigos. Aqui no Brasil, a gente tem uma aproximação assim, meio óbvia, né, do Bolsonaro, porque a figura do Jair Bolsonaro, desde o tempo do... Enquanto deputado, a coisa da morte, né, sempre teve central no discurso do Bolsonaro. E o Bolsonaro sempre fez ameaças, né, muito enfáticas assim, aos seus inimigos, aos que ele considera inimigos, nem adversários políticos, nem inimigos. Ele homenageou, durante a votação do impeachment da presidenta Dilma, ele homenageou o torturador dela. Né? Ele ameaçou durante a eleição, ele pegou e falou que vamos fuzilar a petralhada para ameaçar o outro lado, né? os concorrentes dele. E também falou que ele ia mandar os adversários, os opositores, para a ponta da... esqueci agora o termo.
Ponta da praia.
A ponta da praia, né, numa alusão ao lugar onde os militares desovavam os corpos de quem era assassinado. Então, para o Bolsonaro, isso sempre teve muito em voga, a coisa da morte. Só que, assim, diferente do Achille Mbembe, do que o Achille Mbembe fala da necropolítica, no caso do Brasil, o Bolsonaro, quando foi administrar a pandemia, ele queria que a gente ficasse na sobrenormalidade. Vocês vão lembrar que ele sempre fala, não temos que ter nada diferente, as políticas não precisam, a gente não precisa assim, ter o isolamento social, ter lockdown, a gente não precisa suspender as atividades econômicas, a gente tem que continuar com a sociedade funcionando normalmente. E o normalmente, daí no caso, é as pessoas morrendo. Né? E daí acontece uma coisa que é interessante, assim, a comparação, né? Não interessante o resultado, porque a necropolítica, por Achille Mbembe, ela se exerce por meio da guerra, né? Por meio da suspensão dos direitos. No Brasil, nós perdemos agora mais de 600 mil pessoas sem ter a suspensão de direitos de ninguém e sem ter a declaração de um estado de exceção e que nós estávamos em guerra. Então, no Brasil, essa guerra, a gente está dizendo que ela é cotidiana. Daí, então, o que a gente faz? A gente vai voltar na história do Brasil, vai contar vários episódios da história do Brasil e mostrar que o Bolsonaro, na verdade, ele é um episódio a mais disso. Ele não é ele não é uma novidade. O que ele faz, na verdade, é escancarar essa lógica.
Entendi. Então, ele é o que melhor apresenta esse resultado, essa ideia, esse movimento de necropolítica. Seria o Bolsonaro o melhor representante disso, né? Mais ou menos isso que o livro tende a tratar, Júlio?
Mais do que representante, ele é organizador de um movimento que já existe no interior da sociedade brasileira. Então, a necropolítica não é algo que se improvisa. Ela está muito ligada a essa história do Brasil, que foi, né, uma história ligada a partir do assassinato dos indígenas, a partir dos corpos negros violentados nesse processo de escravidão. Né, após a abolição, nós temos um processo que a exclusão, né, dos escravos libertos, ela permanece, né, permanece uma situação que não sobra muita opção para essas pessoas, a não ser procurar subempregos, morar em moradias precárias. Então, essa exclusão faz parte da sociedade brasileira e ela sempre foi tratada pelo Estado brasileiro, não como um caso de inclusão, né, mas como um caso de polícia. Né? Então, sempre foi tratada uma questão da guerra aos pobres. Então, o Bolsonaro é produto disso. Então, por isso que nós usamos o termo bolsonarismo, porque não é apenas mirar no chefe dessa, né, desse grupo, né, mas para apresentar que isso faz parte de algo que está muito mais entranhado na sociedade brasileira.
E dentro dessa organização, então, do qual o Bolsonaro é responsável para fazer essa má gestão, essa típica gestão, vocês colocam quais elementos dentro da pandemia a partir do momento que aconteceu? Como que vocês viram assim, que eles começaram ou que começou a se tratar da doença? Ele começa por negar a doença ou por negar o tratamento, uma narrativa? É sempre uma relação política que é colocada para tratar de vida humana? Como que vocês veem isso?
Você quer começar? Ok, vamos falar. Tá bom. Eu acho que assim, tem elementos de duas ordens. Tem uma ordem discursiva, que daí é a coisa do negacionismo, das falas dele, né? E que é de negar a doença e de dizer que não tem risco nenhum, de ficar minimizando os males, né? E também das ações dele. Ele teve várias ações nesse sentido também, inclusive
provando esse discurso.
Para reforçar esse discurso, e para dizer que não ficou só na ordem do discurso, também a gente teve políticas e teve atuação dele firme para tentar sabotar quem estava tentando, fazer alguma coisa. Quando ele vai ao STF e diz que os governadores não têm autonomia para decretar lockdown, para tomar medidas mais drásticas, quando ele age a favor do kit Covid, de remédios que não tem comprovação nenhuma de eficácia para uma doença nova, quando ele, daí por omissão também, quando ele não compra as vacinas quando há tempo ainda, né? E que ele poderia aproveitar, inclusive, uma estrutura existente que é eficiente, né? Que é a estrutura do Sistema Único de Saúde para vacinação. Nosso programa de vacinação era um exemplo para o mundo inteiro e ele não se aproveitou disso. Né? Então, nós temos várias ações dele nesse sentido, que mostram que ele atuou. Não é que apenas ele retirou o corpo fora, ou que ele é incompetente, que ele não combateu a pandemia. Ele teve um sentido a atuação dele. Né? Foi muito forte a atuação dele nesse sentido para impedir os opositores dele de tomar alguma atitude diferente.
Mais ou menos o que o Júlio falou antes, a respeito de uma vontade, já existia até para uma pré-dolosidade antes de achar. Né? Tinha uma vontade prévia. Logo, o resultado objetivo faz parte dessa ação colocada. É mais ou menos isso, Júlio?
Sim, não foi um acidente. Essa quantidade de mortes. Exato. Não foi um acidente. Foi algo que é o resultado necessário de uma política desenvolvida, uma política voltada realmente para a morte. Né? Então, as ações do Bolsonaro, que a gente faz um levantamento de todos os discursos dele, né, de todas as ações, de todas as decisões que ele toma como chefe do Poder Executivo, né, os decretos, né, os projetos de lei. Então, a gente faz uma análise muito densa disso para demonstrar que realmente, né, não foi um acaso. O Bolsonaro, ele se orientou nessa direção. Ele quis produzir o caos porque ele queria que a economia voltasse o mais rápido à normalidade. Então, ele partiu de uma crença, mas não exatamente uma crença, né, de que, né, quanto mais rápido as pessoas, quem tiver que morrer pela doença, morrer, mais rapidamente nós voltamos à normalidade econômica. Né? Então, todos os erros de gestão que ele cometeu no âmbito da economia também, nesse período, né, que só teve esse auxílio por conta da oposição que pressionou, né, que fosse um valor maior do que os R$200 que ele queria oferecer, porque nem isso ele queria oferecer no começo, né, só teve esse auxílio por conta da pressão da oposição. Então, até os erros econômicos que ele desenvolveu ali, ele agora tenta jogar na responsabilidade da oposição, que estava tentando, né, criar nesse momento uma resistência a esse processo para que a gente pudesse gerenciar melhor a pandemia, tivesse alguns momentos de normalidade. Então, a gente faz muito essa comparação com alguns países europeus, que começaram muito pior que nós, mas ao realizar as políticas, né, que tinham que ser realizadas, como, por exemplo, o lockdown, eles conseguiram experimentar alguma normalidade nesse período. Né? Então, o Bolsonaro, ao boicotar a pandemia, fez que ela se prolongasse muito mais ao longo do tempo, tendo efeitos, inclusive, econômicos muito mais perversos. Né? Porque ficou 2 anos se arrastando isso, né? Porque não foi tomada as atitudes que deveriam ser tomadas naquele momento.
Não, eu só ia lembrar, desculpe te cortar, é que as falas do Bolsonaro, as atitudes dele e alguns documentos do governo, alguns pareceres do governo, por exemplo, favoráveis ao uso dos remédios ineficazes do kit Covid, a gente colocou todas as fontes no livro. Né? O livro, o segundo capítulo dele, que é o capítulo sobre a gestão da pandemia especificamente, a gente considera ele um documento. A gente não colocou nenhuma fala que o Bolsonaro não tenha falado mesmo ele. A gente coloca a referência de onde está a matéria, onde está o vídeo, inclusive. Alguns vídeos ainda estão na internet, em páginas das redes sociais dele. E a gente coloca aspas e cita literalmente o que ele falou. A gente não está colocando nenhuma palavra na boca dele. Então, o livro, o segundo capítulo, serve como um documento. E alguns pareceres do Ministério da Saúde, inclusive, como esse e outros favoráveis a continuar receitando remédios que não tinham eficácia nenhuma, a gente também colocou a fonte, o lugar para as pessoas poderem ir lá e ter acesso a esses documentos, porque esses documentos são públicos e a população tem que ver o que os seus governantes fizeram durante esse período.
A gente viu uma entrevista recente do Bolsonaro no Jornal Nacional, em que ele nega que tenha imitado uma pessoa, né, sofrendo um problema de respiração. Então, ele vai negar todas essas declarações quando isso for necessário para ele. Então, por isso, a gente teve muito esse cuidado de documentar, né, de não ser apenas eu acho, minha opinião, acredito que seja assim. A gente trabalha com ciência. Né? A gente trabalha com ciência. Então, a gente foi nesse sentido de comprovar aquilo que a gente estava falando. Então, por isso que foi um trabalho tão difícil. Assim, durou 2 anos o trabalho de pesquisa, porque a gente, né, está se orientando por esse viés de cada uma das nossas afirmações, elas estão ancoradas em fatos, em dados.
E a carga municiada pelo governo é sempre atualizada, né?
Nossa,
é difícil acompanhar o tamanho da demanda.
Enquanto a gente estava escrevendo, ele dava um pronunciamento que tinha que mexer no texto, porque isso tem que ser incluído. Era o tempo todo, assim. Dificultou bastante, inclusive, a escrita.
O trabalho foi aumentando. A gente não tinha noção do que ia virar, né? A gente não tinha a menor noção. Quando a gente começou, a gente achava que ia conseguir terminar o trabalho até dezembro de 2020. E ele foi se arrastando.
Impossível pegar o touro. O programa Vamos à Luta dessa sexta-feira conversa com os dois professores de sociologia do Instituto Federal do Paraná. Do meu lado esquerdo está Luiz Belmiro Teixeira e do meu lado direito está Júlio César Gonçalves da Silva. E a gente veio aqui para difundir conhecimento e falar sobre fatos. Obviamente que é um tema que pode ser extremamente doído para muitas pessoas, que é impossível alguém nesse Brasil com 685 mil mortes não ter conhecimento de alguém que foi contaminado pela doença ou que veio a sofrer algum tipo de grande efeito dela. talvez até mesmo levando a óbito. Mas fica por aí, porque o Vamos à Luta de hoje trata e fala de coisa séria, e a gente volta em um minuto. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.